Nós vamos falar esse ano dos princípios da nossa fé. Vamos, para alguns, rever doutrinas, vamos rever princípios espirituais, bases que são verdades para nós e que nós seguimos. A igreja não é uma associação de pessoas que se reúnem por causa delas mesmas. A igreja é um lugar onde pessoas se reúnem por causa daquilo que elas creem. E a partir da nossa fé, nós vivenciamos tudo. Então é muito claro isso, muito direto. Tem pessoas no nosso meio que são novas, que ainda não conhecem as nossas principais doutrinas, que modelam nosso estilo de vida como cristãos. Então é importante a gente falar disso. Então eu vou fazer a abertura hoje, mas a partir de domingo nós já vamos estudar alguns temas especiais, importantes, com os pastores aqui da igreja. Então, não perca os domingos pela manhã para você estudar a Bíblia com a gente. Então, é sempre importante, e a gente tem uma preocupação muito grande, de fortalecer a nossa fé. Porque existem várias ideias, religiões, conceitos e doutrinas, inclusive, no meio das igrejas, que são, às vezes, conflitantes. Então, vamos conhecê-las. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus, escritor de Hebreus, no capítulo 1, para a gente entrar nesse assunto sobre o que nós cremos. Capítulo 1 de Hebreus. Nós vamos ler os primeiros versículos. Veja se alguém está sem Bíblia perto de você, compartilhe. Tem algumas pessoas aqui que na hora de compartilhar, elas doam. Tome minha Bíblia, fique para você, que você não tem. Né? Aqui, quem não tem uma Bíblia, se precisar, nós temos na igreja. A gente pode doar uma Bíblia para você sem problema. O texto diz assim: no passado, por meio dos profetas, Deus fez o quê? Falou aos pais. Você está acompanhando aí? Hebreus capítulo 1, verso 1. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo seu Filho, Jesus, a quem ele designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Quem é ele? Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas como? Pela palavra do seu poder. E tendo feito a purificação dos pecados, o que, que Jesus fez? Assentou-se à direita da majestade de Deus, nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar o nome mais excelente do que o deles. A questão de crer está relacionado sempre àquilo que nós ouvimos. Tudo que a gente ouve, todas as coisas que falam para nós, essas coisas aparecem para nós como verdades ou não, mas a realidade é que as coisas que nós ouvimos, elas começam a produzir dentro de nós conceitos de vida, ideias que se tornam as nossas verdades. Todos nós temos as nossas verdades. Nós temos os nossos conceitos, as coisas que nós cremos, influenciados pelas tradições da vida, da família, pelas tradições, a cultura. Por exemplo, nós somos um povo de uma cultura supersticiosa. Até hoje tem um monte de gente que põe, né, certas coisas na porta de casa, né, ou dentro de casa para proteger dos espíritos, né, para espantar mal-olhado. Já viu isso? Confessa aí seu pecado. Quem já fez isso? Usou alguma coisa para espantar mal-olhado? Olha aí, um monte de gente. Porque são crenças, são ideias. E o que significa crer em algo ou alguém? Significa que eu passo a me comportar, a dirigir minha vida, a reger as coisas que eu faço, ou fazer coisas baseado nas coisas que alguém me falou e que eu acredito. Por isso que o texto está dizendo que Deus falava muitas vezes pelos profetas. Por isso a gente estuda o Antigo Testamento, para a gente saber o que Deus falava, porque para nós é muito importante saber o que Deus falou. E a partir do Novo Testamento, Jesus aparece falando. E as coisas que Jesus fala são muito importantes para nós. Porque se eu levo a sério as coisas que Jesus fala, então a minha vida vai ter um estilo baseado naquilo que ele fala. Então, se eu estou na igreja, de certa maneira, é porque eu acredito no que Jesus fala. E a gente sempre acredita em alguém. Às vezes, na gente mesmo. Né? E coisas que nem sempre são verdadeiras. E acreditar pode mudar a nossa vida. Eu me lembro, 2 anos atrás, eu estava com o Esther em Fernando de Noronha. Nós fomos comemorar aniversário de casamento, e era um sonho que a gente tinha muitos anos de conhecer a ilha de Fernando de Noronha. E a gente foi. E num dos passeios que tinha lá, era um passeio de barco, que a gente ia conhecer algumas áreas lá da região. E nesse passeio tinha direito a mergulho, porque tinha uns navios lá afundados e a gente poderia ver. E a gente sempre gostou de mergulhar, sempre gostou desse negócio de ver o que, que tem. E quando chegou na hora de mergulhar, o responsável lá do barco disse assim: olha, aqui tem bastante tubarões, mas eles não atacam. Entende o que, que eu estou falando? Sobre acreditar ou não? Então, a partir daí, eu passei, né, a pensar se eu iria mergulhar ou não. Então, se eu acredito no que aquele homem diz, e segundo, né, as estatísticas lá, ele baseia, né, ele se baseia nessas estatísticas, ele não conhece o que, que o tubarão está pensando. Né, pelo menos, ele não sabe exatamente. Mas, como nunca atacou, então ele fala essa verdade. Esses tubarões aqui, eles não atacam. E aí eu tomo uma decisão, mergulho ou não mergulho? Então, eu fiquei na dúvida. Como eu vi as pessoas mergulhando, eu disse, vão me chamar de covarde. Né? Eu disse, não, vou ter que entrar. Né? Vou ter que entrar. E agora, né, como as pessoas dizem, seja o que Deus quiser. Né? Então, eu, como sou cristão, eu prefiro orar. Né? E a minha oração foi, Senhor, que eles estejam bem alimentados. E não precisem, né, fazer nenhuma refeição nesse instante que eu estou entrando. E foi assim que eu entrei, formalizando a minha oração. E eu entrei pela fé de que Deus estava cuidando dos tubarões. Quando eu entrei, né, e comecei a ver os peixes e tal, fiquei torcendo para nenhum tubarão passar por ali na hora. Né? Mas quando eu já estava me distraindo com tanta coisa linda que eu estava vendo, de repente eu vi algo enorme na minha frente. E era um tubarão. E eu, no mesmo instante, né, eu só tive uma coisa para fazer: orar. E pedi a Deus que cegasse o tubarão. Tinha que ser a oração. Né? Você já fez a oração debaixo d'água? Eu fiz. Senhor, cega esse tubarão para que ele não me veja. Né? E graças a Deus, que Deus ouviu minha oração, o tubarão não me viu, pelo menos não se manifestou. E eu não parei para discutir com ele se ele estava com fome ou não, se aquele dia seria um dia diferente na vida dele. Eu simplesmente subi, né, e procurei outro rumo, voltar para o barco, porque ninguém podia me chamar mais de covarde, eu já tinha mergulhado. Né, mas eu tomei decisões da minha vida naquele dia baseado numa informação, em algo que alguém falou. E se você pensar, tudo na vida é assim. Nós tomamos decisões a partir daquilo que as pessoas falam. Mas se a gente for analisar, avaliar, pensa agora você, exatamente como você crê, em quem você crê, vamos falar de quem agora, é só perguntar nas horas mais difíceis, no momento de grande dificuldade, o que você faz? A quem você recorre? Isso vai dizer de verdade em quem você crê. Essa é a forma melhor da gente testar. Então, se de repente você entra o ano, como aconteceu com muita gente no final do ano passado, né, desse último ano, de chegar no trabalho e dizer, olha, pode pegar suas coisas que você não trabalha mais na empresa. Imagine você ouve uma coisa dessa, cheio de projetos para o ano novo, de investimento dos seus recursos, de repente você descobrir que você está excluído do seu trabalho, você foi demitido. Qual a sua reação? Porque aí diz em quem nós cremos. A quem você recorre quando o médico dá um diagnóstico bem complicado, e que você não tem recurso. Essa questão, né, a gente pode, agora trazendo bem para o lado espiritual, né, a gente começar a perguntar, quem é que pode realmente me ajudar quando se trata de responder orações? Quem que realmente ouve suas orações? A quem você busca? Quem pode perdoar os seus pecados se você considera que pecado é uma coisa complicada e que atrapalha a nossa vida e que pode nos levar à perdição? Quem é que pode me dar a vida eterna? De que maneira eu consigo? Tem pessoas que acreditam numa verdade que elas criaram, de que se eu for para a igreja, então isso já me garante vida eterna com Deus. Isso é verdade? Não. Biblicamente, não é verdade. A frequência na igreja não estabelece isso. Então, quem é que pode me ajudar? Eu preciso crer em alguém, porque se eu errar nessa questão, se eu seguir alguma coisa que não é a verdade, então como é que fica? E se a gente ficar discutindo religião, as religiões têm suas premissas, têm seus princípios, e quem está lá está dizendo que crê. Então, por exemplo, quem está aqui está dizendo, né, que está crendo ou está buscando crer. Mas a gente precisa saber o que, que a gente realmente quer. E a gente precisa estabelecer o que, que é verdadeiro e o que, que é falso. Porque acreditar em coisa que não é verdadeira, hoje em dia está muito fácil acontecer isso por causa de fake news. Né? Tem gente que compartilha informações que não são verdades, mas a pessoa acreditou. E a gente acredita. Você, quando entra no avião para fazer uma viagem qualquer, você acredita que o piloto é competente para levantar voo e descer sem problemas. Você nem conhece o cara. Porque se você não acreditasse nele, você não entrava. Você acredita na companhia aérea. Você acredita que o avião não vai dar problema. Isso é fé. E a gente faz isso toda hora, com um monte de coisa que a gente faz. Por causa das crenças que estão na nossa mente. O que cremos ser a verdade é muito importante. Por quê? Porque isso vai determinar como é que vai ficar a minha vida depois. Porque se eu estou crendo numa mentira, isso vai complicar a minha vida depois. Quantas vezes eu me dei mal porque eu acreditei numa coisa que não era verdade? Às vezes é a verdade do outro, mas não é a verdade verdadeira absoluta. É importante que creamos no que realmente é verdade para não perdermos nossa alma para sempre. E aí a gente está falando de eternidade. Jesus disse assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta eu ser um Steve Jobs da vida, de conquistar tudo, fama, dinheiro, conquistar notoriedade, ter uma carreira fantástica, virar livro, história, e depois perder a eternidade? O que adianta? É isso que Jesus fala. Por isso que eu preciso resolver essa questão do que é verdade para mim, porque isso vai influenciar no meu futuro, em todas as coisas. Eu não posso viver como uma pessoa que continua na dúvida, será? Não, eu preciso estabelecer algumas verdades na minha vida. E verdade que, com certeza, vai influenciar as ações. Nossas ações são resultado daquilo que nós cremos ser verdade. Você está aqui hoje de manhã por quê? Porque você veio, porque de alguma forma você acredita que a verdade está relacionada à palavra de Deus. Então você quer ouvir. Será? Vamos pensar em Eva lá no Jardim do Éden, vivendo uma relação muito próxima de Deus, ela e seu marido. E as coisas estavam muito certas, muito bem estabelecidas, cada coisa no seu lugar. Deus é muito organizado. E Deus tinha estabelecido uma norma específica em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. Disse, olha, não toca aqui. E essa era a verdade de Deus. Quando a serpente apareceu, né, representando lá o maligno, a mensagem que veio do maligno foi o questionamento da verdade de Deus. Será que foi assim mesmo que Deus falou? Será que você não entendeu errado? Será que Deus está realmente ameaçando e dizendo que se você mexer, você vai morrer? Ah, que isso, menina? Deus não mata ninguém, Deus é bom. Deus vai matar você, que isso? Aí Deus falou porque, sabe, ele quis exagerar um pouco. Naquela hora, ela não tinha certeza do que dentro do coração dela deveria ser já uma verdade estabelecida. Ela, mesma hora, se ela tivesse a verdade estabelecida, ela teria dito, serpente, cala sua boca, você está falando besteira. Não adianta você inventar, porque no meu coração a verdade já está estabelecida. Deus disse não, e não de Deus para mim é não, e acabou. Mas ela não tinha assim. E isso trouxe uma situação muito grave. E a gente precisa analisar uma situação dessa e pensar na nossa vida. As pessoas agem baseado naquilo que elas acreditam. Eva acreditava totalmente em Deus? Sim ou não? Não. Tem gente que não consegue acreditar 100% em Deus. Tem gente que ainda diz assim, não, tem algumas coisas de Deus que eu concordo, mas outras coisas de Deus não concordo. Como se a gente tivesse essa condição de vida de poder discordar de Deus. Nossas ações são resultado do que cremos ser verdade. E aí é delicada a situação. O que cremos determina como vivemos. Ah, eu creio que uma dieta alimentar faz bem à minha saúde e eu estou... Comecei o ano, né? Todo mundo começa o ano fazendo dieta, né? Comecei o ano fazendo essa dieta. Será que eu creio realmente? E será que isso realmente funciona? Tem gente que tem dúvida, por isso que larga no meio do caminho, né? Esse século 21, ele está marcado pelo relativismo. As pessoas com tanta vontade de criar suas próprias verdades, elas negam aquilo que é absoluto. Então, quando se fala da Bíblia, as pessoas preferem não levar a Bíblia a sério. Por quê? Porque a Bíblia tem verdade de Deus. E o relativismo, ele convida as pessoas a terem suas próprias verdades. E tem pessoas que criam até suas próprias religiões. Ah, eu acredito que a vida é assim, assado, e que vai ser assim, vai ser assado. Por quê? Ah, porque é o que eu penso. E as pessoas começaram a achar que o que elas pensam é a verdade. E o relativismo ensina que você tem direito de escolher qual a sua verdade. E o lema é o seguinte: aquilo que você tiver vontade de fazer, faça. Porque você tem direito. A vida é sua. Você faz o que quiser com a sua vida. Todos nós temos liberdade de viver do jeito que nós queremos. Isso é o relativismo ensinando. E a gente sabe que isso não funciona. Para a gente andar no trânsito com os nossos carros, nós temos que obedecer certos regimes, certos comandos, certas normas. Porque ninguém pode andar no trânsito do jeito que quer. Ah, hoje eu resolvi andar na contramão para ver o que acontece. Você faz isso? Não. Mas o relativismo ensina isso. Provérbios 28, 26, tem um versículo muito importante lá que diz assim: quem confia no próprio coração e faz do seu jeito, porque é o jeito que quer fazer, a Bíblia chama de insensato, de tolo. Uma pessoa tola é uma pessoa que acredita que tudo que está no coração dela é o máximo e vai funcionar. E a Bíblia ensina que a gente, pelo contrário, tem que questionar o nosso coração o tempo todo. Porque sai um bocado de coisa ruim do coração. E a gente tem que ter cuidado. E a Bíblia diz, nesse versículo, que quem age com sabedoria viverá em liberdade. E na Bíblia, você sabe como é que a gente pratica a sabedoria? Temendo a Deus. Pergunta é, o que é a verdade? Para ficar bem claro. Se você foi em Barcelona, tem uma igreja linda, talvez a mais linda do mundo, a igreja da Sagrada Família. Quem já teve Sagrada Família? Antônio Gaudí, um dos maiores arquitetos da história do século XX. Ele tem obras fantásticas, né, arquitetônicas, e uma delas é a igreja de Sagrada Família. Ele começou a obra para não acabar. Até hoje ainda tem andaime lá, fazendo obra, né? E ele já morreu, já tem um bom tempo. Mas ele resolveu fazer uma igreja diferente. Quem conhece sabe, não tem nada igual a igreja de Sagrada Família. É linda demais. É impressionante a forma como ele construiu aquela igreja e os detalhes das coisas. E chama atenção quando você vai chegando na porta da igreja, tem duas colunas bem próximas, assim, no corredor, como se fosse uma aqui e outra aqui. E aí, essas duas colunas, elas são trabalhadas com várias formas, é muito lindo. Mas no meio de uma delas, no canto assim, está escrito assim: o que é a verdade? Na entrada da igreja. A pessoa já entra na igreja preocupada com isso. O que é a verdade? Ele fez questão de colocar isso lá. E tem muita gente hoje que não quer nem pensar nisso. Mas para dar alguns conceitos para a gente pensar, é que o que é a verdade? É a declaração de algo que é real ou correto em comparação com o que é falso ou errado. Então, para a gente estabelecer uma coisa que é verdade, a gente precisa conhecer o que é falso. Para a gente saber o que é certo, a gente precisa ter uma noção do que é errado. O que é a verdade? É uma declaração em relação às realidades básicas da vida. Então, na vida, a gente pode definir o que é verdade baseado na realidade. E nós temos história, nós sabemos como é que é a história da humanidade. Terceiro, Verdade é aquilo que afeta o destino das pessoas por ser a realidade verdadeira. Então, a verdade, para quem acredita ou não, ela vai afetar o destino das pessoas. Jesus apareceu no julgamento lá com Pilatos, todo mundo conhece a história da condenação de Jesus que o levou à crucificação. Pilatos estava muito empolgado quando ele pôde estar diante de Jesus, porque Jesus era considerado uma personagem, uma pessoa muito importante naquela época e que fazia coisas impressionantes, ele já tinha ouvido muitas histórias. E quando ele começou a interrogar Jesus, Jesus fala para ele assim, ó, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Olha que coisa séria. Jesus aparece para dar testemunho da verdade. E ele diz, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. O contrário é verdadeiro. Quem não é da verdade não quer saber de ouvir o que Jesus diz. E aí Pilatos questiona e fala para Jesus a séria pergunta, o que é a verdade? Jesus não respondeu para ele, fez silêncio. Mas no capítulo 14 de João, pouco antes, Jesus já tinha se apresentado aos discípulos. Quando ele falou de eternidade, quando ele falou de que a gente pode chegar ao céu, ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ele está falando, vem porque ele e o Pai eram a mesma pessoa, senão por mim. Jesus faz uma declaração que é absurda no sentido humano, porque nenhum ser humano vai se apresentar como aquele que é a verdade. E se algum ser humano se atrevesse a isso, a falar sobre a verdade, ele ia dizer, eu sei a verdade, mas ele não diria, eu sou a verdade. E nunca ninguém disse, eu sou a verdade, em nenhuma religião. Mas Jesus se apresentou dizendo, eu sou a verdade. Então, isso nos coloca diante de uma realidade de a gente acreditar ou não. Então, eu acredito que Jesus é a verdade porque eu acredito que ele é Deus. Mas se eu não acredito que Jesus é Deus, eu não tenho como acreditar que ele é a verdade. Eu vou dizer que ele foi louco. Jesus foi louco falar uma besteira dessa. Como eu acredito que ele é Deus, então eu creio que ele é a verdade. Vamos ver três versículos para a gente terminar? A importância de crer em Jesus. Por que que nós, como cristãos, vivemos o cristianismo e a realidade de viver o cristianismo é porque nós cremos na verdade de Cristo. Então, eu tenho que abraçar. Primeiro, em Atos 2, né, ele fala, né, o texto de Atos diz que não existe nenhum outro. Então, a verdade de Jesus, a verdade bíblica, deixa bem claro que não tem outro caminho. Então, se alguém diz assim, ó, todas as religiões levam a Deus, a Bíblia nega isso. A verdade da Bíblia é que só tem um que pode salvar e nos levar para Deus. Atos capítulo 2, o verso é o verso 12. Quem é que... Atos capítulo 4, verso é o verso 12. Quem é que já tem esse versículo marcado na sua Bíblia? Quem é que tem esse versículo marcado? Está marcado na sua Bíblia? Lá em cima tem alguém? Não? Irmão, esse versículo você marcar. É o típico versículo para você usar quando alguém disser que todos os caminhos levam a Deus. Ele diz assim, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Tem alguma dúvida aí? Só tem um nome que pode salvar o ser humano do juízo e da condenação eterna. Qual é esse nome? O próprio Jesus falou lá em João capítulo 10, versículo 9, Vamos lá em João capítulo 10. Marque na sua Bíblia aí também, que quando alguém perguntar, você pode falar. Por que que você crê que Jesus vai lhe salvar? Por que que essa verdade está estabelecida para você? Verso 9. Eu sou a porta. Diga comigo, Jesus é a porta. Ele que disse, se alguém entrar por mim, será o quê? Entrará e sairá e achará pastagem no sentido de um rebanho da ovelha que precisa encontrar o alimento certo. Pois bem, Jesus diz que ele é a porta. Então, através dele, nós podemos ser salvos. Ele tem poder para nos libertar dos pecados. Quem é que pode perdoar pecados? Por quê? Ele diz lá em João 8, 24, se não creres que eu sou aquele que perdoa, que faz, que opera, que liberta a nossa vida, se não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se não for através de Jesus, eu não consigo me libertar, me livrar dos meus pecados. É a única forma. Você crê nisso, isso precisa ser uma coisa resolvida no coração. Quem é que pode perdoar os meus pecados? E vamos terminar lendo Filipenses 2, 9 e 10. Filipenses, vamos ler também o versículo 11. Ajuda a pessoa a achar Filipenses aí, é uma das cartas de Paulo. É uma igreja muito boa, de pessoas que começaram a seguir Jesus como verdade. Ele diz no capítulo 2, verso 9. Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, no final da história, e a Bíblia promete que Jesus vai voltar, todo mundo vai se dobrar, inclusive quem não crê. Por quê? Porque vai ver. Vai ter que confessar força de uma situação. E aí não vai ter como fugir. Até o diabo vai se dobrar. Todos aqueles que negaram a Jesus, disseram que Jesus não era nada, esses também irão se dobrar. E vai ter que confessar, ele é o Senhor. Por quê? Porque ele começou a história e ele vai terminar a história. Então, esse ano, nosso estudo vai trabalhar fé e conduta cristã. A gente vai falar sobre Deus, quem é Deus, sobre o ser humano e a vida. A gente vai rever quem é Jesus, vamos falar da salvação com detalhes, Espírito Santo, vamos falar do pecado, do sofrimento, vamos falar a realidade do mundo espiritual, como é que funciona, e vamos falar da volta de Jesus. Durante o ano inteiro nós vamos tratar desses assuntos, que são princípios de fé. A gente está usando um livro de teologia, que é de teologia africana, porque nós somos muito influenciados, né, pela cultura afro, então a teologia africana tem tudo a ver com a gente. Como é que a gente vê Deus? Como é que a gente vê esse mundo dos espíritos? Como é que funciona esse negócio de feitiço? Como é que são as coisas relacionadas a... as escolhas que nós fazemos espirituais, como é que isso funciona na prática? Então, vai ser um estudo muito lindo. Os pastores da igreja vão estar falando todo domingo de manhã. Eu vou estar aqui, que eu quero aprender, quero fortalecer a minha fé, porque eu acredito que a fé cristã vai me levar para o céu. Vamos ficar de pé para a gente orar. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Peça ao Espírito Santo para dirigir sua vida. tirar todo e qualquer conflito em relação a questões tão importantes, são as questões espirituais. Feche seus olhos para orar. Faça sua oração. Senhor, me ajuda a abraçar a verdade do Senhor de uma forma integral. 100%. Eu não quero ser como Eva, que se deixou questionar. Eu quero crer de todo o coração. Talvez muitos aqui vão estar pedindo, Senhor, planta no meu coração as verdades do Senhor para que eu possa viver firme na fé. Porque eu ainda estou muito, muito raso, sem base. O Senhor faz. O Espírito Santo ajuda. Ora a Deus e peça isso.